você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Estamos aqui num seminário, chama-se Água, Energia e Alimentos Não São Mercadorias. Na manhã de hoje houve um espaço para compartilhar uma reflexão teórica, ideológica, a partir dos movimentos, uma análise de conjuntura no que tem a ver com a mercantilização e privatização da vida em geral, mas né, nesse caso alimentos, água e energia. E gostaria que, para começar, tu ressaltasses os elementos dessa manhã, tu viste de análise, mas destacáveis, assim, os que acho que são necessários para o debate, para avançar para frente.
Primeiro, dizer que é uma oportunidade muito importante de poder debater a mercantilização desses recursos vitais que o sistema está impondo. Essa mercantilização é uma imposição do sistema. É muito importante trocar experiências de como a ofensiva do capital está afetando as comunidades locais e países inteiros com esse modelo de exploração dos recursos naturais. Nosso movimento, nossa rede de luta contra as fontes de energias renováveis industriais, não é apenas um movimento de resistência. Nós somos um aglomerado de pessoas que apenas luta porque não quer turbinas eólicas em cima da sua casa, né? Nem projetos de energia renovável que destrói a natureza. A gente tenta fazer uma análise política e social desse processo de produção e a gente tenta colocar limites, linhas vermelhas, em qual grau, nesse momento, a gente deixa a ofensiva do capital avançar em cima das nossas vidas.
Gostaria que tu contasses um pouco o contexto dos projetos energéticos que descrevias hoje pela manhã e também para que razões está sendo construído e projetado toda essa energia.
A história da Grécia e do sul da Europa é a história de sempre na questão de energia. Essa ofensiva que eu descrevi antes sobre como o capital está avançando na exploração e apropriação dos recursos energéticos é ligada nesse momento no sul da Europa e na Grécia em particular com o pagamento da dívida econômica que tem o Estado. Uma dívida ilegítima, uma dívida que foi criada para escravidar a sociedade grega e as outras sociedades europeias que estão nessa mesma situação. A gente vê uma imposição de um modelo de produção de energia que não serve às prioridades produtivas e às prioridades econômicas da nossa sociedade. Serve apenas à geração de emprego nos países que detêm essa tecnologia de energia renovável. Serve os grandes construtores de infraestrutura que vão explorar essa oportunidade para arrecadar mais recursos públicos para construir essas infraestruturas, porque é assim que funciona o sistema. E, ao mesmo tempo, essa energia não vai ser utilizada para combater a pobreza energética que a gente está vivendo agora na Grécia, mas vai ser exportada, ou pelo menos esse é o planejamento deles, exportar essa energia para cobrir a demanda dos países industriais europeus. É uma situação onde nem a sociedade grega, nem as sociedades locais tem alguma possibilidade de determinar seu destino, nem tem nenhuma soberania nesse momento.
Nesse sentido, Costis, tu comentavas na manhã também o processo de neocolonialismo geopolítico que está afetando os países do sul da Europa. Gostaria que também comentasses um pouco como está vivendo essa crise, né? Essa crise na Europa, como estão sentindo os movimentos e os povos do sul da Europa.
Primeiro, definir um pouco esse termo que a gente usa de neocolonialismo no sul da Europa. O que a gente vivencia nos últimos anos, após o começo da crise econômica, é a criação de países periféricos que servem apenas para extrair seus recursos. Assim como metáfora, podemos utilizar que é um paciente na UTI que apenas pouco a pouco se retira seus órgãos vitais para transplante. No caso da Grécia, isto é muito óbvio. Com o saque dos recursos naturais, desde metais, mineiros, até a energia através da produção de energia renovável, mas também temos um grande saque também nas infraestruturas públicas, nas estatais, nas estatais de água, de eletricidade e tal. É uma situação que os países do Sul, na América Latina, na África, no Sul da Ásia, têm vivenciado por muitas décadas pelas mesmas forças políticas e pelo mesmo sistema que agora está agarrando os países do sul da Europa.
Essa nova investida do capitalismo europeu mais forte também tem gerado uma reação dos movimentos em todos os países. Então, gostaria também de perguntar como está sendo essa reação dos movimentos e também como vocês estão vendo os desafios para o movimento social europeu.
A gente vivencia nos últimos anos em toda a Europa, mas também na Grécia, que eu posso ter uma experiência mais direta, o surgimento de vários movimentos de resistência nessa ofensiva, desde os movimentos que recusam a pagar as contas de luz que têm subido absurdamente, até movimentos que negam a pagar os pedágios nas estradas que também sobem a cada poucos meses, desde os movimentos de resistência contra os projetos de energia renovável industrial que são projetados e implementados praticamente em cada lugar, em cada montanha, em cada vale desse país. A gente se sente muito, muito contente de ver que não somos só nós que começamos a nos organizar para resistir nessa ofensiva. É um fato concreto que na maioria dos países da Europa, onde o capital agora está avançando, para consolidar ainda mais sua posição acima da sociedade e do sistema econômico, a gente vê o surgimento de organizações que tentam recuperar seus direitos. Estou falando de iniciativas, por exemplo, para reestatização ou volta para controle social de companhias de água e saneamento. Estou falando de movimentos de autoprodução de energia e, é claro, movimentos que demandam, que exigem um outro modelo de administração pública mais justa, mais direta e não esse modelo que está estabelecido hoje na Europa, onde você tem uma administração central muito separada da sociedade, onde a sociedade não tem mínima possibilidade de acesso. É importante exaltar que, da mesma maneira, do mesmo modo que os movimentos sociais da América do Sul conseguiram, nas décadas passadas, de se articular, trocar experiências, se movimentar e, finalmente, conseguir certos avanços na década passada, nossa esperança é que algo similar aconteça hoje na Europa. Esse seminário que a gente está participando agora em Bilbao é um evento nessa perspectiva de como nos articular, de como nos organizar melhor, porque sabemos, temos a consciência hoje nesse mundo globalizado que nosso inimigo é o mesmo, pode ter outro nome em cada país, mas as companhias multinacionais, as transnacionais são as mesmas, pode ter subsidiárias locais, mas os grandes jogadores são os mesmos em todo lugar. Então, por isso que nossa resposta tem que ser unida e muito bem articulada.
Por último, gostaria que também comentasses um pouco a importância dessa articulação entre temas, né? Que é privatização e mercantilização, cada vez mais da questão energética, dos alimentos, né, sementes e mercantilização de toda a cadeia produtiva e também da energia, né? Como você vê a junção desses problemas e qual seria a importância disso?
O fato é que esses três temas, a comida, as sementes, a produção agrícola, então, a água e a energia são três recursos interligados e são os três recursos essenciais para a vida de qualquer organismo que vive nessa terra, né, nesse mundo. Se a gente não tem nem água, nem comida, nem energia, não podemos viver. Esse fato natural é algo que o sistema também conhece muito bem e por isso tenta controlar cada aspecto da nossa vida. Pelo controle desses recursos naturais, eles conseguem não só lucrar imensamente, mas também controlar a sociedade de uma maneira autoritária. Então, a gente tem visto de como esses recursos vitais são interligados. A gente tem visto na crise que começou em 2007 a subida dos preços dos alimentos logo após a subida do preço do petróleo e a permanência em altos patamares desde então. A gente, sabendo que essa ligação existe, temos que resistir de qualquer maneira essa ofensiva e essa tendência de nos fazer dependentes para a nossa sobrevivência nas aspirações do capital. É importante, principalmente nesse momento de crise sistêmica generalizada, parar e repensar como nossa sociedade deixou a virar dependente sobre esses recursos vitais pelo sistema capitalista. É uma oportunidade histórica de nós redesenharmos o modelo produtivo agrícola, redesenhar o modelo energético e retornar esses recursos básicos sobre controle social. Se a gente não conseguir nessa oportunidade histórica de fazer isso, eu tô com medo que nosso futuro é muito mais obscuro do que agora.
Por último, Costis, como está o movimento social grego nesses últimos meses de investida forte dos governos centrais europeus?
Nos últimos meses, nos últimos anos, a gente vê uma grande mobilização nunca antes vista na sociedade grega, também pelo fato que tem chegado no seu limite, no seu limite de sustentação. Essas medidas que os governos centrais, através da Troika, estão impondo em cima da Grécia não deixa uma família média viver com dignidade. Mas não é só isso. A sociedade grega está se revoltando porque entende muito bem que todas as promessas, que a austeridade, que a administração mais responsável, como eles dizem que deveria ser, iria ajudar o país a sair da crise. Esse fato não está acontecendo. Só imaginar que a dívida pública de 120% do PIB antes da entrada dos memorandos, agora, 5 anos depois, tem chegado a 170%. Então, só isso mostra que essas medidas não estão implementadas para ajudar, estão implementadas só para escravizar ainda mais o povo grego e estão servindo apenas para manter num estado de pânico e de miséria até conseguir apropriar todos os bens públicos, todos os recursos públicos. De alguma maneira, a ofensiva é tamanha justamente para a gente não poder entender como essa ofensiva está se desenvolvendo. De alguma maneira, pode fazer o paralelo que um ladrão que entra na sua casa, bate na sua cabeça, você não entende muito até esvaziar, saquear tudo na sua casa e sair fora.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.